This is from you.
Você que se liga no Bug Play, aqui é Carlos Praz e não teve Europe.
Eu sou Milena Santos.
Eu sou a Beatriz Adamoli.
E nós somos o Flor de Marte. Se junte com a gente em Hawkins para desvendar os mistérios do mundo invertido.
Mas só vamos fazer isso depois.
Dançando bug, 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 bye.
Bug Play.
Pra editar esse treco vai dar um trabalho depois.
Muito bem, e antes de começar esse episódio, com relação ao episódio anterior que nós fizemos, né, dos 8 primeiros episódios de Stranger Things, e o Daniel Seixas deixou uma perguntinha para as nossas convidadas. Ele quer saber, e na verdade eu acho que ele quer intriga, e eu, como eu sou apenas um portador disto, ele queria saber da Beatriz qual é a música que salvaria a Milena e a Milena qual é a música que salvaria a Beatriz.
Eu vou esperar a Bea responder primeiro, só pra testar.
A música que salvaria a Milena, ela já me contou, e seria com certeza All I Want, de, eu acho que é Codaline que fala. Tá certo, Milena? É o nome do grupo, da banda? Então seria essa música, All I Want.
Se não for agora, é.
A da Bea, a gente ficou discutindo isso um bocado, porque ela não sabia que música colocar como preferida, né? Pra salvar ela do Vecna. Mas depois de muitas conclusões, é uma The Goo Goo Dolls, uma dos anos 90, alguma coisa assim.
And I'll give her forever. Essa? É a única que eu conheço o Goo Goo Dolls.
É essa. Mas eu acho que o nome da música, na verdade, é Iris. O nome da banda é Goo Goo Dolls.
É Goo Goo Dolls, é isso
mesmo. Ah, sim, pronto.
Ih, caramba!
É alguma coisa, eu sei, porque foi uma discussão pra saber qual era a música preferida dela.
E a única coisa que presta de um filme chamado Cidade dos Anjos, com o Nicolas Cage, que o trailer é o clipe, o clipe é o trailer, e etc.
Sim, eu já assisti esse filme.
Muito bem, amizades continuam firmes, fortes. E aí, o que, que vocês acharam, um modo geral aí, da segunda parte do Stranger Things?
Eu saí desolada.
Então, eu confesso que eu pensei que eu ia sair mais isolada, né? Eu achei que mais gente aí ia morrer. Mas eu saí triste, mas não saí completamente arrasada. Assim, na verdade, nos primeiros momentos, veio aquela parte da negação, né? De tipo, porque alguns personagens que eu não queria, né, que morressem. E aí eu saí desses episódios com meio com aquela negação, mas depois eu fui meio que aceitando, entendeu? Mas eu acho que os irmãos Duffer, eles meio que seguram pra matar os protagonistas, né? É, nesses dois últimos episódios a gente pôde ver que até a própria Max, assim, que morreu, eles trouxeram ela de volta, deram um jeito dela voltar, não completamente, mas voltou ali, tem uma esperançazinha. Mas eu acho que é por isso que eu não fiquei tão desolada, porque eu esperava algo assim, tipo, pelo menos uns três vão morrer, entendeu? E não foi. Então eu acho que fiquei abalada, mas não tanto.
Eu acho que o erro da Netflix foi ter, assim, uma coisa que eu não gosto, é de ficar vendo vários trailers e ficar vendo várias teorias, porque eu não sei quem tá ouvindo e vocês dois, mas eu fico muito ansiosa, eu não consigo. Eu deixei de ver vários trailers de Stranger Things pra não ficar pensando muito. E quando eles ficam lançando um bocado, várias cenas, assim, antes de lançar a temporada toda, e várias informações, ah, pode fulaninho morrer, não sei o quê, eu não gosto, porque cria uma expectativa muito grande. Os fãs criam expectativa, várias teorias, e às vezes acaba não acontecendo, que foi o que realmente não aconteceu. Né? Tinha uns boatos aí de que falaram que ia ter um massacre, né? Ia ter um funeral no final, ia ter um bocado de coisa, um monte de gente ia morrer, e não foi isso que aconteceu, né?
É, teoricamente, um monte de gente morreu, né? Mas a gente não conhecia, mas realmente foi um massacre, porque querendo ou não, a cidade teve aquele terremoto, entre aspas, né? Que na verdade ali foi a abertura do Mundo Invertido, e teve realmente um massacre, mas não foi o massacre dos protagonistas em si, né?
É, e era isso que todo mundo tava esperando, né?
É, e eu achei que esse sentido de você não sentir tantas coisas que estão acontecendo ao redor, eu acho até que de certa forma, é um erro de direção. Porque se você parar para perceber, você só sente realmente quando é do núcleo principal. Só que, tipo assim, a cidade tá destruída, né? Logo no início do último episódio, do que seria o terceiro ato, é justamente o pessoal indo embora, né, da cidade. É, tipo, inclusive o caminhão da pizza, né, que tá vindo, o furgão da pizza. Então você percebe que, caraca, o moçada tá dando pé da cidade, porque alguma coisa de muito errado deu ali. Só que ao mesmo tempo você não consegue sentir nada disso, entendeu? Tipo assim, rapidinho já corta pra aquilo pra você ver a emoção da Eleven retornando pra Hawkins. Então, tipo assim, putz, oreva o que os figurantes estão sentindo, oreva o que tanto faz, entendeu? A parada mesmo é o que os personagens principais estão sentindo. E isso eu acho que é pô, você poderia, de certa forma, trabalhar um pouco mais a questão dessas emoções, entendeu?
É, eu acho que até naquela última parte que apareceu o tio do Ed, né? Que ele foi conversar, que ele tava pendurando a foto do Ed no mural de desaparecidos. O Dustin conversa com ele, né? E aí a gente pode ver também que ali é meio que se tornou um abrigo para as pessoas, né? Aquela parte da escola. E aí eu achei que naquela parte você consegue realmente sentir um pouco mais, né? Apesar de não ter aquele aprofundamento nos figurantes, mas você consegue sentir um pouco mais o que tá acontecendo. Mas eu achei que isso ficou um pouco quebrado com a cena que aconteceu entre a Robin e a... Eu não lembro o nome dela.
Sim, sim.
É a Vicky.
Entre a Robin e a Vicky, porque foi... Não que eu não tenha gostado, entendeu? Eu gostei da cena, mas eu achei que deu uma quebrada naquilo de tipo, ai, tá todo mundo ali.
E vamos combinar que foi um pouco forçado, né? Porque até então não tinha sentido dela estar ali. Pô, tá todo mundo ajudando, beleza. Mas que assim, o pessoal tivesse um... Eu acho que seria mais interessante a relação das duas se fosse mais gradativo. E não fosse assim, tipo, de uma vez. Entendeu?
Uhum.
Até pra que... Eu achei assim um pouco forçado demais. E é como tu falaste, cortou realmente uma tentativa de juntar. Porque se você perceber, nem o pessoal de fundo está triste com o que tá acontecendo. Tipo assim, tá whatever. Eu acho que é capaz de até ter filmado eles de costa. Entendeu? Porque você sentir realmente o peso da cidade ter sido aberta ao meio. E o pessoal tá achando que tudo é questão do RPG.
É, na verdade, isso foi, na verdade, aquela crítica, né? A questão do conservadorismo, assim, das pessoas acreditarem. Porque assim, né, querendo ou não, a gente tá vendo com a visão dos protagonistas. Mas, por exemplo, se a gente for pegar a visão de alguns figurantes, como, por exemplo, aquele grupo lá de basquete. Tudo bem que eles eram violentos e, enfim, não gosto deles, odeio eles, não vou defender eles. Mas se fosse a gente, sei lá, e a gente não estivesse sabendo de nada do que tá acontecendo realmente com a visão dos protagonistas, talvez a gente ficasse meio paranoico também, porque são eventos que acontecem na cidade, ninguém sabe explicar mais ou menos o motivo, só se sabe que aquela cidade ali sempre acontece algum massacre, alguma coisa, então as pessoas realmente começam a achar que a cidade é amaldiçoada e que tem alguma coisa por trás, entende? Porque, não sei, às vezes é muito, muito fácil para as pessoas, principalmente da cidade de Hawkins, que é uma cidade pequena, né? Mas um interiorzão e tal, acreditarem, assim, que aquilo ali tá sendo realmente de forças sobrenaturais, porque muita coisa acontece na cidade.
Eu ia discordar falando que eu senti uma dorzinha, assim, pela cidade, mas eu lembrei que foram os 45 edits que eu vi no TikTok que me fez sentir assim.
Meu Deus.
Tem uns edits muito bons no TikTok que fazem com as músicas bem tristes, assim. Eu fiquei, tipo, com a dó da cidade, sabe? Da população em si. Parando pra pensar depois. Mas na hora, realmente, eu não senti nada disso que você estava falando.
Na hora eu senti na parte realmente daquele abrigo lá, entendeu?
Eu senti na parte do abrigo um pouco e no final. Tipo, quando tava aquela nuvem negra e a plantação, assim, morrendo, eu senti bem naqueles minutos finais, tipo, meu Deus, Hogwarts, meu Deus, Hawkins,
de novo.
Hawkins tá, tchau, Hawkins.
Aí.
E eu acho que uma das maiores dificuldades era, porque, querendo ou não, a parte anterior, ela termina num êxtase tão grande, que era necessário alguma coisa maior para tentar recompor aquela situação toda, né? Tentar aumentar, jogar para cima aquele hype, porque por mais que a gente tivesse visto no final da parte passada, que é um momento de tensão e etc, a segunda parte poderia mostrar algo bem maior, né? Enfim, vamos continuar aqui o bate-papo.
O reencontro, rever um pouco do reencontro dele com a Joyce. E o casal finalmente acontecendo depois de 4 temporadas.
Eu confesso que teve uma parte, eu comecei a achar um pouco chato, mas tudo foi compensado pra mim na batalha do Hopper com o Demogorgon, que ele pega uma espada e realmente é uma coisa bem... É uma cena muito bonita, muito bonita.
Uhum.
E eu fiquei tipo, meu Deus, que cena maravilhosa.
Espada do Conan, né?
Uma coisa que me deixou irritada na hora, mas que eu sei que era esse o efeito que eles queriam, é que toda hora ficava mudando de quadro. Tipo, ele tava lá, o Hopper tava lutando com o Demogorgon, e aí voltava pro mundo invertido, e voltava pra não sei aonde, e voltava pro Hopper, e eu ficava tipo, não sei no que prestar atenção, não sei no que ficar mais aflita, mas a cena do Hopper foi necessária. Porque ele sempre tava ali na linha de frente, nas temporadas, né, tipo, procurando e ajudando as crianças, e ver ele, sei lá, fazendo uma parte dali foi emocionante.
E o que eu gostei também foi que tivemos ali uma redenção, entre aspas, da Joyce, né? Porque, querendo ou não, ela não conseguiu salvar o Bob na segunda temporada. Mas dessa vez ela fez alguma coisa, ela conseguiu fazer alguma coisa pra salvar o Hopper, né? Que tava ali quase sendo devorado pelo Demogorgon. Ela foi, pegou um negócio de choque e deu no Demogorgon. Então meio que teve essa redenção, né? Eu digo redenção entre aspas porque não foi culpa dela o Bob ter morrido, mas dessa vez ela conseguiu fazer alguma coisa pelo Hopper, né? E ela chega e fala assim, ela tem um momento que fala, eu não vou fazer outro funeral. Realmente, ela mostrou que ela tava determinada, tipo, não, eu não vou fazer outro funeral, você vai sair daqui vivo. E eu gostei muito disso também.
Verdade, você falou aí que tipo, a redenção dela, que ela não conseguiu salvar o Bob, eu lembrei, é a mesma coisa com o Peter Parker do Andrew Gafford.
É,
ele não conseguiu salvar a Gwen, mas conseguiu salvar a MJ.
Eu vou ficar sobrando aqui no aluno em algumas partes do Hopper, porque, tipo, pra mim ainda continua sendo o ponto baixo da série, nessa quarta temporada. Assim, putz, eles continuam me enrolando, cara. Eu tenho a sensação que estão me enrolando, tô, sabe? Tipo assim, e ainda mais no momento final ali, que os meninos estão indo em direção ao plano e etc. E, pô, você fica naquela tensão, aí do nada vai lá pra Rússia. Eu digo, nossa, cara, não, sai daí, putz. a vontade que eu tinha e na parte final eu tive que fazer. Desculpa aos fãs de Hopper e Joyce, S2. Só que assim, putz, não aguentei, tive que ir passando mesmo, rapidinho assim, pra poder, putz, caraca, eu não... Mas a parte da luta foi bacana, a parte final. Só que, pô, por que não me costuram aquilo ali, cara? Entendeu? Tipo assim, pô, pula toda aquela parte dele tentar fugir, dele não conseguir fugir, dele ter que voltar pra lá, pula tudo isso, pula, não quero saber. Pô, pra mim só dele levantar a espada do Conan, pronto, não precisa me explicar mais nada. Ah, por que que a espada tá ali? Não, whatever, entendeu? Tipo assim, pô, ele tá com a espada. Ah, mas por quê? Não, deixa pra lá, vida que segue. Realmente, eu não consegui... se eu não tivesse uma parada da temporada... Eu acho que ainda é um pouquinho de ressentimento do final da temporada passada. A verdade é essa. Entendeu? Mas assim, eu não consegui mais me conectar com o casal. Pra mim, o Oba-Oba tava do jeito que tava. Eu acho até que quem escreveu aquela parte da interrupção fui eu. Provavelmente fui eu que entrei lá e escrevi, porque... Pô, tipo assim, tá bom, já chega, eba, vamos lá, próximo, pula essa cena, entendeu? Porque é até um pouco engraçado, né, quando eles estão, finalmente, o casal se uniu, aí chega o pessoal, ó, vamos ter que decolar agora. Então, pô, acho que toca o telefone, né?
Eu acho que toca o telefone. Agora. Mas eu acho, assim, depois que terminou, né, eu vejo, assim, que a parte do Hopper... Ela tinha que ter pra mostrar o que aconteceu com o Hopper. E de fato, fica um pouco chato pra quem não tá muito interessado nessa parte. Mas no final faz todo sentido, porque ele tinha que destruir. Ele descobriu que tinha lá a base do... Tinha uma sombra e tinha uns Demon Gorgons. Então ele tinha que destruir, mas realmente ficou um pouco lento até chegar aquela parte. Porém, uma coisa que eu não tinha percebido, até minha irmã comentar comigo, é que, assim, por mais que o Hopper não teve tanta importância essa temporada, a dor dele, as palavras da minha irmã, né? A dor dele foi a mais real que teve. E aí eu parei pra pensar e fiz, poxa, verdade. Não que a dor dos outros personagens não seja real, mas, assim... O que ela quis dizer é que foi mais realista, porque é uma coisa que realmente acontece, né? Ou aconteceu. De pessoas inocentes serem pegas e levar, assim, ao acaso, pra Rússia, naquele inverno. Então, tudo... Aí, depois do que ela falou, eu fiquei tipo, meu Deus, o Hopper sofreu tanto, ele não consegue sair dali. Isso mostra bem nos primeiros episódios ali o sofrimento dele, que é bem pesado. Mas eu achei necessária essa parte. As partes dele, né? Depois, percebendo.
E também tem a cena que mostra que ele tá cheio de cicatrizes, né? Porque realmente ele foi bastante torturado. Ele perdeu também muito peso.
Aquilo aí é demolidor do Ben Affleck.
Pode falar, Milena.
Eu ia falar que é bom ver que mesmo... com todo o sofrimento que ele passou, ele não desistiu de viver, né? Ele não desistiu de voltar. E ele não desistiu do sarcasmo dele, porque, assim, pra mim, todas as falas dele com a Joyce foi... Eu ri, porque ele tava, tipo, numa situação de vida ou morte ali, e eles estavam fazendo piada. Eu adoro esse momento de piada em momentos indevidos.
Infelizmente, vou ter que discordar da Milena aqui, no aspecto de que o sofrimento do Hopper, né, era o mais... Como foi? Qual foi a palavra que você usou? Era o sofrimento realista. Mais real, né? Mais realista. Infelizmente, vou ter que falar...
Dentro de uma série fantasiosa, foi
claro,
o que
claro. Eu vou tocar aqui no sentimento que a dor que eu senti ouvindo ele, achando que ele estava morto, foi muito pior. Noites e noites em claro, pensando, poxa, o Robert poderia estar vivo. Mas tudo bem, consegui superar depois de terapias. E aí o cara me vem e tá vivo. Ah, mas não tem como. Não tem como. Isso, sabe? Eu acho que é essa parada que não me desceu. Acho que é isso que ainda não me... Acho que falta eu me libertar disso. Entendeu? Enquanto eu não me libertar daquele sofrimento, daqueles choros. E eu acho que eu não vou entender.
O Jonathan foi a babada essa temporada e tudo bem, sabe?
Uhum. Ele tinha que ser a mas babada. Porque pra mim, é o meio campo. É o cara que quando a bola vem pra ele, ele tem um toque diferenciado. Porque que, na minha opinião, assim, na minha, ele é muito melhor encaixado do que o Hopper. Porque ele sempre aparece não é no momento certo, mas é no momento em que há necessidade não dele aparecer, e sim de um outro personagem se descobrir. É assim com aquele amigo dele lá, o...
Eu chamo ele de Chapada, porque eu nunca sei falar o nome dele.
Argyle. Eu acho que é assim que fala.
Eu vou colar o Chapada Argyle. Então, assim... O que acontece? Pode perceber que, tipo assim, ele é o único que consegue se conectar com ele de uma forma direta. E quando o Will precisa... Nossa! Sabe? Aquela parada assim de...
Ele tá ali.
Ele, entendeu? Pô, aquele sentimento de dizer assim... E é engraçado, porque é um sentimento natural, de certa forma fácil de você comunicar, mas ele fala de uma forma tão simples, ele não, o Will não precisava de algo rebuscado. E ele viu o sentimento do irmão dele quando tecnicamente se declarou pro Mike.
Não supera essa cena até hoje, mas enfim.
Nossa, então tipo assim, saca? Ele olhou, ele não precisou de parar o carro e dizer assim, pô, vem cá. No momento exato ele vai lá e costura aquele personagem que, pô, pra mim a redenção do Will foi ali. O Will deixou de ser o cara chato e se tornou um cara legal pra mim ali. Naquele momento em que ele disse assim, poxa, mano, tô precisando mesmo, vem cá, dá um abraço aí. Porra, aquela ali, pô, me encheu os olhos. Naquela contagem, pra mim, eu acho que ficou muito mais explícito a importância do Jonathan, que apesar de não aparecer tanto, mas quando ele aparece é o cara do toque sutil. E eu acho isso muito parabéns ao roteiro, entendeu? Porque é magia do roteiro aquilo ali. E o ator também entrega muito, mas, pô, aquilo ali é muito bem bolado.
Eu acho que resgatou um pouquinho daquela cena em que mostra, na primeira temporada, um flashback do... Ou é do Jonathan ou é do Will. Acho que o pai do Will e do Jonathan não apareceu, e aí o Jonathan vai confortar o Will, sei lá, e ele mostra a música Shura Stay ou Shura Go pra ele. E é um é desses momentozinhos, assim, entre irmão e irmão. Eu acho que essa partezinha resgatou esses momentozinhos que tinha.
Sim. Eu acho que na primeira temporada, né, tinha muito essa ligação entre Jonathan e Will. E eu acho, como eu já tinha comentado aqui, na minha visão, na segunda temporada, o Jonathan deixou um pouco das coisas dele de lado pra dar o suporte da Nancy ali, porque ela ainda tava muito abalada com a morte da Barb, e ela se culpava muito, enfim. E a partir disso também foi desenvolvendo o relacionamento deles, né? Na terceira temporada, se não me engano, a gente vê os dois morando juntos, né? Trabalhando juntos, então meio que a rotina dele ficou muito ligada à Nancy, né? E essa ligação dele com o Will foi deixada um pouco de lado, e a gente consegue ver que ela tá mais presente agora na quarta temporada. No caso, eles conseguiram esse momento, assim, teve na primeira e depois nas outras temporadas foi mais esquecido, digamos assim, não esquecido, mas como o Jonathan tava focado em outras coisas e o Will também, né, na segunda temporada ele foi pego pelo Devorador de Mentes, na terceira ele tava mais focado lá no grupinho, né, no RPG, e aí teve essa separação, assim, onde a gente não via mais um bom momento entre eles, sabe, e nessa quarta temporada a gente conseguiu ver isso, e eu também achei que foi uma boa sacada do roteiro. Enfim, da direção também, aquele momento que eles se abraçam, foi muito importante mesmo.
Não vou mentir não, fiquei com vontade de devorar aquela pizza de abacaxi, cara.
Pô, me pareceu saboroso. Achei engraçado, muito engraçado essa parte, que eles estavam ali todos concentrados em fazer o tanque pra Eleven. E aí, tipo, as cenas, né, cada um fazendo o seu papel e tal, e aí vinha o Chapadão fazendo a pizza. Eu fiz, gente, ele tá fazendo uma pizza? Eu só fui entender depois que ele realmente tava fazendo uma pizza. Pra mim, ele tava ajudando.
O que eu achei engraçado foi que o Chapadão, né? Eu acho que o nome dele é Argyle, mas vou falar Chapadão, porque eu posso estar falando errado. Mas o Chapadão, eu não esperava nada dele. E ele entregou tudo. É tipo, sim, não esperava nada e entregou tudo. Porque exato, simplesmente, eles só acharam a Eleven por causa dele. Só conseguiram fazer com que a Eleven salvasse, entre aspas, a Max por causa dele. Então, tipo, cara, o cara foi o herói, entre aspas, da temporada, entendeu? Porque, assim, os momentos épicos foi graças a ele, foram graças
Verdade.
A ele. Eu realmente... Que... Obrigada, Chapadão, entendeu? Não esperava nada.
Somos todos Chapadão.
Eu juro que na parte em que ele se agacha, assim, tipo, ele tá no deserto, né? E eles param pra conferir a rota, ele sai andando, ele se agacha e fala, cara, olha isso aqui, eu não esperava nada daquilo, cara. Eu tava achando que ele ia pegar uma erva, um mato, um capim, sei lá, e falar, olha. Aí não, ele veio as marcas dos pneus, eu fiz, gente, esse menino é um gênio.
Ficou assim, mais ou menos costurada, é a do pai, né? Pai da Eleven.
É só passei raiva nessa parte.
Com os militares. Nossa, eu vou falar a verdade?
Porra. Achei muito chato. Chato assim. Eu fiquei tipo, não precisa de redenção pra esse cara. E daí que ele é o pai da Eleven, só fez mal pra ela. Ela tinha que estar por ódio com ele, porque eu tô por ódio com ele. Eu não tô nem aí. Não tô nem aí. Tchau.
No fim, não achei que houve uma redenção, assim, algumas pessoas falaram que sentiram alguma coisa, mas a personagem Eleven, ela não aceitou a redenção dele, entendeu? Então, tipo, pra mim ficou assim, ele tentou se redimir, sabe, ali nas palavras finais, mas a Eleven não foi, tipo, não vou aceitar, tipo, tchau,
tá certo,
ele
tá
falou,
certo.
Tipo, me diz, é muito certo, tipo, me diz
é
que
muito
você entendeu
certo,
o
mas
que
é
eu
porque...
fiz, e ela fala só tchau. Tchau, papa, e vai embora, entendeu? Então, tipo, e eu também não consegui sentir nada na onde dele. Só senti, tipo, graças a Deus, você finalmente morreu. Porque, assim, eu já achava que você tava morto, né? Mas você voltou aí, e é graças a Deus que você morreu definitivamente.
Tá vendo? Inclusive, eu ia até fazer um paralelo dessas sequências com as sequências que aconteceram na Rússia. Tá vendo só?
Não, essa parte dele morrendo, eu achei muita cena de novela. Ele não morria nunca. Eu fiquei, gente, vai embora. O que é aqui?
O vilão sempre retorna.
A única parte que compensa nessa cena toda é Levin destruindo lá o helicóptero e explodindo tudo. E o reencontro muito lindo deles. Que eu fiquei tipo, meu Deus, eles agora... São irmão e irmã, a Eleven e o Will.
Eu acho que foi importante. Sim, eu acho que foi importante a questão do Papa, porque a Eleven, ela carregava muita culpa e ela precisava se livrar disso, sabe? Ela precisava entender de uma vez por todas que não foi culpa dela. A culpa desde o início foi do Papa, porque ele, querendo ou não, forçou o Henry, não, mas tipo, o Henry já era um psicopata, né? Que ele matou a família. Mas ele que pegou o Henry e quis multiplicar os poderes dele, então ele meio que deu poder pra Eleven, né? Então a culpa não era dela, ela era só uma criança, então querendo ou não, a culpa foi dele, tudo foi culpa dele. Aquela cena dele tocando guitarra, eu fiquei tipo, cara...
Meu Deus, eu me arrepiei tanto.
Cara, é muito
nessa
bom,
parte, cara. Nessa morrer. Parte dele tocando guitarra, eu fiz, agora eu gosto muito de você. Antes eu só gostava, agora eu gosto muito. Só que como eu já sabia que ele ia
morrer... Todo
mundo
achando que era The Final Countdown, quando vai na hora...
Master
foi
of
melhor Muppet, ainda.
Ficou muito bom, eu achei que foi melhor até ainda. Melhor. Do que o The Final Countdown. Eu achei que...
É porque o The Final Countdown não tem tanto riff quanto a música. Então, tipo assim, eu acho que não iria combinar tanto como combinou Metallica.
Uhum. Eu acho que até pelos teasers mesmo, só mostrando ele tocando guitarra, dava pra ver que tinha que ser uma música que tinha, sei lá, um solo de guitarra muito longo, ou que a música fosse só uma guitarra tocando. Então faz sentido não ter sido a outra que todo mundo especulou.
E onde agora, foi que ele ligou? Errado. Onde foi que ele ligou aquele... aquele...
É aquela coisa, da onde saiu aquela escada, né?
E eu ia falar uma coisa. Eu fiquei sabendo, né? Que foi o próprio ator... Foi em algumas curiosidades que eu vi sobre essa quarta temporada, que foi o próprio ator que tocou a música, que ele não teve dublê nessa cena. E eu acho isso muito massa, porque não, trouxe mais realista. E eu achei muito bom essa parte dele tocando Metallica, porque na parte que a Nancy tá possuída, eles procuram música, né? E aí o Steve fala rápido, rápido. E aí todo mundo tipo, não diga, a gente tá tentando. E aí o Ed fala, o que vocês estão procurando? E a Robin fala, a gente precisa de música. O que são todas essas coisas? Aí ele pega o disco do Metallica, a fita, no caso, não o disco, a fita da Metallica, e fala, isso é música! E tipo, muito depois ele toca a Metallica, é muito bom. Tipo, fala que minha música é ruim agora, fala. É muito bom.
Muito bom. A Robin grita assim, tô procurando Madonna, Bowie, Music, We Need Music. Aí ele chega, this is music. Muito bom.
E o embate entre Vecna e Eleven? O que vocês acharam?
Achei muito... Quer falar primeiro?
Posso falar? Eu achei bom, sei, que eu não pensei muito nisso. Eu achei que ele falou um bocado. Mas o que ele falou fez sentido, porque mostrou que ele tava o tempo todo observando ela. Desde a terceira temporada, eu acho, com o Devorador de Mentes.
Eu achei uma parada meio pesada, que quando ele olha assim pra ela e diz, era pra você estar do meu lado.
Uhum.
Eu, cara, como assim, mano?
É porque ele sempre enxergou ela naquelas salinhas lá na sala arco-íris, né? Ele sempre enxergou ela, viu o potencial nela. Parece que ele se enxergava nela, sei lá, os mesmos poderes, a mesma capacidade. Ele fez, você podia estar do meu lado. Achei bem, bem pesado pra ela ouvir.
Pois é, porque, tipo assim, imagina só, ela já carrega consigo um peso que não é dela, não pertence a ela. E ela ainda ouvia aquilo daquele cara, daquele monstro, né? Aí você fica assim, porra, isso aí pô, tá bagunçando aí, malandro.
É, ele falando que ele só precisava de alguém que abrisse a porta pra ele fazer tudo aquilo, né?
Meio que foi ela.
Você abriu a porta pra mim. Mas, na verdade, eu acho que quando ele fala que ele queria ela do lado, eu acho que é também porque ele enxergava muito potencial nela, mas eu acho que também porque ele enxergava que ela era capaz de ser melhor do que ele, no sentido de poder. E talvez ele temesse isso, e por isso ele quisesse ela do lado dele, sabe?
Mas eu acho que... Os inimigos por perto e os amigos mais pertinho.
Exatamente. Não imaginava que ela teria tanto potencial. No caso, na batalha final, eu acho que ele não esperava que ela fosse conseguir meio que derrotar, entre aspas, ele. Porque ele não morreu de fato, mas quase morreu, né? Mas eu acho que pra morte dele, entre aspas, foi essencial a parte do mundo real, assim. Sem ser na batalha mental, que tinha o Steve, a Robin e a Nancy. Eles tacando fogo no Vecna. Foi importante pra ele meio que sumir da mente da Max.
Eu achei aquela cena dele, da Robin tacando fogo e a Nancy atirando, perfeita. Muito bom.
Referência tirada do Exterminador do Futuro. Sarah Connor.
É verdade.
Quase a mesmo ângulo ali, ela descendo-lhe a bala.
Agora eu lhe pergunto, por que não atirou na cabeça?
Eu tava o tempo todo assim, e engraçado que meu pai, ele nem assistiu a temporada, mas ficou do meu lado, ficou, por que ela não atirou na cabeça? Eu fiz, pois é, por que ela não atirou logo na cabeça? Eu me irritei, numa parte que eu me irritei foi nessa parte.
Se eu
parte
disser
final.
O porquê, você vai acreditar?
Acredito. Roteiro?
Não, é questão física mesmo, porque o cano longo que ela serra, além dele dar estabilidade, ele meio que equaliza o peso. A parte de trás e a parte da frente. Justamente para ele não ficar tão baixo. Ou tão para cima, entendeu?
Entendi.
Então, como ela tava, de certa forma, utilizando apenas uma das mãos, né? Que a outra é só de segurança. E ela não podia segurar muito longe, porque senão ia a mão dela junto, né? Então, tipo assim, provavelmente era por isso que ela tava tentando acertar a meia altura dele. Porque se ela tentasse botar um pouquinho pra cima, ela ia perder a estabilidade e provavelmente ia perder um tiro. E naquele momento ali é melhor você tentar acertar o meio do que tentar acertar a cabeça e errar um tiro e ele chegar mais próximo.
É verdade, é por isso que nunca devemos ouvir um hétero top. No caso, o hétero top foi Jason, que falou pra ela o negócio da
espingarda. Ai, gente, eu fiquei tão satisfeita com a morte dele, meu Deus do céu.
Ah, achei que foi pouco. Sofreu pouco,
mas eu fiz, vai, tchau.
Eu vou te confessar que eu não tenho nada contra essa cena da luta, não. Do Lucas com o carinha lá. Eu já esperava, na verdade. Porque, na verdade, pra mim, era até incomum que as pessoas não tivessem se revoltado ainda com alguma coisa da cidade, porque, tipo, pô, toda temporada acontece algo naquela cidade. E, tipo, as pessoas simplesmente, ah, não, vamos voltar a viver nossas vidas como
se nada. E é sempre o pessoal, assim, é entendível porque o pessoal começa a achar que é um culto que o pessoal tá fazendo, o pessoal do RPG, porque é o grupo que tá sempre ali, né, cara? Desde a gente... Um moleque desaparece, da onde ele é? Ah, é do pessoal do RPG. Aí depois, pô, destrói um shopping. Mas quem é que tá lá, o pessoal do RPG? Ah, porra, tem uma caseada aí, mano.
Fora que também mostra no início dessa temporada o jornal lá, né, o Ed falando... Ah, agora estão achando que Dungeons and Dragons é um jogo do demônio, sabe? Tipo, a própria mídia, como você falou, propagava isso. Da questão do jogo realmente ser uma coisa satânica, de cultos. Então, foi uma coisa ali que deu motivo, né? Pra galera se revoltar, assim. As pessoas menos céticas da cidade, né? E também a polícia, que não conseguia fazer nada, porque a polícia realmente não sabia o que tá. Não tem como saber do mundo invertido, né? Não sabia do mundo invertido, então não conseguia resolver mistério nenhum, então as pessoas foram ficando indignadas.
Eu acho que foi necessário pro Steve se desapegar. Eu acho que agora ele segue a vida dele.
Mas aí que tá parado, porque no início da temporada a gente viu que, tipo, o Steve continuava o mesmo cara de sempre.
Eu acho que ele tava perdido. Ele não sabia muito o que fazer.
É, eu acho também que ele ficou meio... Assim, ele amadureceu muito, né? Mas ele tava... Realmente, assim... Ele não queria compromisso sério, porque eu acho que ele ainda estava apegado ao passado, que é a Nancy, no caso.
Isso.
Mas tinha ficado claro, né? E é uma coisa que eu também fico meio assim, quando eu vejo alguns fãs falando, tipo, ai... Porque tem gente que é louca. Eu acho assim, que às vezes as pessoas criam teoria demais também. E aí quando não acontece, fica... Ai, me decepcionei. Tipo, cara, você criou suas teorias também assim, né? Teoria maluca. Mas tem gente falando que, tipo... Ai, a Nancy não conseguiu dizer eu te amo pro Steve na segunda temporada. Porque ela tem o mesmo bloqueio do Mike. Porque eles cresceram em um lar em que eles não viam muito isso dos pais. Tipo, simplesmente ela só não ama o Steve. Simplesmente fica claro isso desde a segunda temporada, que ela não ama o Steve.
É, porque não tem bloqueio nenhum quando o Jonathan tá perto, né?
Exato. A Nancy não tem esse bloqueio que o Mike tem.
Ela falou que amava o Jonathan. Tipo, ela falou, inclusive nessa temporada, tipo, é por isso que eu amo ele. Ela falou. Tipo,
no primeiro episódio.
Ela não ama o Steve. Desde a segunda temporada.
E assim, cara, a questão de falar, lógico, tem que ter e etc, mas, pô, se a gente for parar pra perceber, até mesmo o próprio Mike, cara, o Mike, ele fala através das ações.
Sim.
Né?
Sim.
E assim, putz, ai, esses fãs, só mesmo, não sei, cara, só... Mas tem gente que defende Gavião Arqueiro, né? Fazer o quê?
Ah, Bruno... Acho que não.
A Max tá viva. Só isso que eu
não
digo.
Não está, não está. Vocês viram a entrevista dos irmãos Duffers? Na verdade,
não vi, não, nem quero ver. Ela tá viva.
Cara, ele disse assim: ela tá, o cérebro está falecido, ela está com os ossos todos quebrados, está cega, mas tirando isso, passa bem.
Ela passa... Eles falaram que ela... Eu não entendi muito bem o que eles falaram. Ela teve morte cerebral, mas ela está viva. E eu fiquei tipo, não. Ela teve morte cerebral.
Os aparelhos estão lá. Se os aparelhos estão, tipo assim, ninguém pode tropeçar e não pode faltar luz. Mas de resto ela...
Eu acho que tudo pode acontecer, porque isso é uma série. Ai. Na minha cabeça eles podem tudo.
Cara, pô, assim, a Max poderia ter morrido de uma forma mais digna.
O que eu não gostei que fizeram com a Max foi que, tipo assim, na primeira parte... No episódio 4, né? Ela tá se preparando, ela se despede de quase todo mundo. E aí passa... Ela é possuída pelo Vecna. E aí coloca uma música e ela sai. Beleza. Aí os fãs respiram, né? Porque eu respirei. Eu voltei a respirar. E aí chega nessa segunda parte, ela vem com o papo de se sacrificar. Eu fiz, não, minha filha, fique quieta aí, por favor. Aí ela vai, morre... Aí depois vem a Max, ou a Eleven, e traz ela. Eu fiz, gente, decida o que vocês vão fazer com a Max, pelo amor de Deus.
É, na verdade,
esse vai e vem, não dá certo.
Na verdade, assim, ela morreu. Só que a Eleven conseguiu meio que massagear o coração dela pra ele voltar a bater. com o poder dela, né? Que na verdade ela já demonstrou que consegue controlar algumas partes do corpo das pessoas antes. Na primeira temporada, quando ela faz o cara que faz bullying com o Mike fazer xixi na calça. Então, meio que ela massageou o coração da Max. Não é uma coisa nova ela conseguir meio que fazer isso, sabe?
Mas não é mais digno ela falecer de verdade?
Ou morre? Ela...
Mas pô, até o Ed teve um momento de redenção ali. Pô, a morte do Ed é bonita, cara. Sim, e a Max não. A Max dá uma sensação falsa de que ela está viva. Isso pra mim não é digno.
Mas é isso, talvez eles revivam ela, né? Eu não espero nada menos que isso.
Cara, se reviverem a Max pra depois matar ela.
Não, aí...
Não, aí realmente não. Acho que não. Mas eu acho que tem um grande chance de outros personagens morrerem na quinta temporada. Talvez o Will ou alguém mais assim.
Will é o grande
vilão. Eu vou entender se o Will morrer no final. Vai ser...
Ele é o vilão.
É plausível, mas vai doer muito.
Ele é o devorador de mentes.
Eu acho que o Vecna vai usar ele. Mas não que ele queira ser vilão. Mas eu acho que o Vecna vai usar ele no sentido de... Como ele foi o primeiro... hospedeiro, entre aspas, né? Eu acho que o Vecna vai usar ele assim, como hospedeiro novamente, só que dessa vez vai vir forte o negócio e eu acho que ele vai acabar morrendo nesse processo. Não queria.
Eu acho que o Will...
Não tô pronta pra ver a Joyce sofrendo de novo.
Eu acho que o espírito do Will... Ela não vai sofrer, cara. Ela deixou ele sozinho com o Jonathan maconheiro. Então ela não vai sofrer.
Ela não sabia que o Jonathan tava usando maconha. E ela não sabia que, tipo, os filhos dela na Califórnia iam parar lá em Hawkins, tipo... Ela achou que tava de boa, né? Tipo, não, eles estão em Hawkins, tá?
Não, peraí. É de boas deixar seus filhos em casa, você vai pro outro lado do continente. A Rússia é grande pra cacete.
Se fosse pra deixar com alguém que você... No caso, o Jonathan, que sempre foi uma pessoa que estava ali demonstrando ser responsável e sempre foi esse irmão mais velho, assim, que cuidava do Will... Sim, eu acho.
Caraca,
que
eu Bia, enxugue seu pano. Vai enxugar seu pano.
Enxugue seu pano.
Ele tá escorrendo. Você vai acabar escorregando.
Não, se eu fosse ela, né, sendo a mãe e tal, eu
confiaria no meu filho mais velho, que cuidou o tempo todo do mais novo. Eu achei plausível ela deixar o Jonathan no comando. Ela só não sabia que ele
era casado. Enfim, então eu acho que maior idade, assim, acho que ele já tem 18. Então, assim, eu achei...
Ele deve ter um pouco mais, não?
Não, ele tem 18.
É que ele vai entrar na faculdade agora?
É, ele tem uns 18. Então, assim, eu achei de boa, até porque o Jonathan que cuidava do Will quando a Joyce não tava trabalhando, né? Porque eles nunca tiveram o pai ali presente. Então, eu até achei plausível, assim. Até porque eles não estavam em Hawkins, como eu falei. Então, na cabeça da Joyce...
Em casa, tudo bem.
Não tinham mais esses monstros, né? Uhum. Porque, além deles não estarem em Hawkins, a gente achou que... Eles acharam que tudo tinha acabado, porque o Devorador de Mentes tinha sido derrotado. E aí, enfim, na cabeça dela, o que poderia acontecer de pior, né? Só a Eleven ser presa, talvez... E eles têm que sair da casa, mas por aí.
Invadirem a casa e...
Destruírem a casa.
Eu não esperava por isso, tipo... Nem a gente, na verdade, esperava que fosse acontecer dessa forma, mas...
Eu liguei pro conselho tutelar na hora. Alô, tem uma denúncia. Joyce Byrne.
E também nos anos 80, que é uma coisa que muita gente questiona, né? Tipo, essas crianças saem, o pai não tá nem aí, mas tipo... É Estados Unidos e é anos 80. É muito comum, tipo, essa questão das pessoas começarem a dirigir muito cedo, né? 16 anos já pode tirar carteira. Além disso, tem mais essa liberdade lá do que realmente a nossa cultura daqui.
No primeiro episódio, o Mike, ele sai pra escola e a mãe dele fala: esteja em casa em tal horário. E é, tipo, tarde da noite, assim. De noite.
E nos anos 80?
Ou seja, eles saem e não voltam, só voltam de noite.
Nos anos 80, as pessoas não se preocupavam tanto com a questão da segurança, assim, como é agora, sabe? E ainda mais em cidade pequena, como é Hawkins. Então eu consigo entender os pais.
Mais um motivo pra cortar todas as cenas da Rússia.
Maior hater da Rússia.
Eu ia falar isso agora, maior hater da Rússia.
Muito bem, então enquanto eu acesso ao meu stream favorito para rever alguns conceitos, ou talvez nem todos, principalmente no que diz respeito à Rússia. As meninas vão deixando aí o seu jabá.
Muito obrigada, galera, por acompanharem a gente até aqui. Não se esqueçam de ir lá seguir o nosso Instagram, @floodmart5, e foi um prazer estar aqui hoje nesse podcast falando sobre Stranger Things, e muito obrigada.
Muito obrigada também.
Lembrando que daqui a 2 anos vamos voltar para falar da 5ª temporada, parte 1, provavelmente, e 5ª temporada, parte 2. Caraca, daqui a 2 anos, com certeza, o Jonathan já vai estar com seus 3 filhos, pelo menos.
Que o Steve vai estar com os 6 dele.
Vai ter 5.
Muito obrigado a Beatriz, Flor de Marte. Muito obrigado a Milena, também do Flor de Marte. E é com vocês que eu me despeço. Muito obrigado. Lembrando que, para você que está nos ouvindo de outros agregadores, _BugPop, canal oficial do Bug Play. A todos vocês, nosso muito obrigado. Também temos TikTok, _BugPop. Muito obrigado, valeu e até a próxima. Não tem mais Craig. É isso. Acabou.